passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor, poeta, ator e servidor do Senado Federal, João Bosco Bezerra Bonfim. Nascido em 1961 em Novo Oriente, Ceará, João Bosco mora em Brasília desde 1972 e se considera brasiliense por adoção. O trabalho de João Bosco sempre esteve ligado às artes verbais, uma vez que ele foi alfabetizador de adultos, ator amador, professor de literatura na década de 80 e, posteriormente, tornou-se mestre e doutor em linguística, com pesquisas sobre o discurso da mídia e a arte do cordel. Autor de mais de 20 livros, entre os quais O Romance do Vaqueiro Voador, que virou filme e referência em Brasília, as últimas obras de João Bosco saem, uma com o selo da editora Cálice, e se intitula Lobo Guará de Hotel, e a outra, que tem por título Um Pau de Arara para Brasília, sai pela editora Biruta. Vamos então conhecer o trabalho desse escritor. De primeiro, era o Cerrado. Só paus e bichos havia, então vieram as máquinas e a gente não mais cabia, tomaram todo o espaço, desfazendo a harmonia. Por que homenagear Brasília com um lobo que lamenta a harmonia perdida com a sua criação?
Bom, a história dos lobos, para mim, tem a ver também com a história dos migrantes. Parece que eu estou sempre escrevendo algum livro sobre os migrantes. No caso, esses eram nativos e que acabaram sendo expulsos. Então, a ideia é que quando a gente vê essa beleza de Brasília, com esses edifícios maravilhosos, esse Palácio do Congresso, essa catedral, a maior parte das pessoas não se dá conta que isso aqui era um cerrado bravo há 50 e poucos anos, há 55 anos. Então, a ideia de homenagear o lobo é de pensar assim: em Brasília ainda há muita natureza, e a natureza nos assalta. Quem presta atenção nos jornais vai ver que, de vez em quando, um lobo-guará é preso num canteiro de obras ou no quintal de uma casa, uma oncinha jaguatirica aparece num quintal do Lago Sul, fugida lá das matas que pegam fogo. Então, é um pouco essa ideia de que, para além do concreto, para além das formas quadradas de Brasília, há uma natureza que insiste em habitar aqui esse cerrado.
Lobo Guará de Hotel, de João Bosco Bonfim, é escrito em estrofes de 6 versos, de 7 sílabas. Podemos dizer que foi escrito no estilo dos poemas de cordel?
Exato. É sempre uma homenagem que eu quero fazer. Eu não tenho pretensão de ser um cordelista como são aí o Jota Borges ou foi o Leandro Gomes de Barros. Mas como eu conheço um pouco a manha de fazer os versos, eu quero sempre homenageá-los, porque também é um jeito de homenagear todos os lobo-guará, que são os nordestinos que moram em Brasília, né? Então, essa cestilha, né, que é o modo clássico do cordel, eu costumo usar nas minhas obras literárias.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da importância do cordel para o seu trabalho como escritor em geral, porque eu acho que ele não se limita só a esse livro, né?
É.
Não só o Pau de Arara também sai, né, em estilo de cordel, como obras anteriores, e você também tem um trabalho ensaístico a respeito, não?
Bom, tem umas coisas a ver com, você falou aí que eu trabalho no Senado Federal. Então, aqui no Senado eu sou um escrivinhador de coisas, né, projetos, pareceres, discursos, e são sempre em prosa. Isso é uma coisa que eu já faço há muitos anos. E quando se trata de uma obra de natureza literária, eu também sou um poeta lírico, tenho vários livros de poesia lírica, aí a vontade de me dar de escrever história não é em prosa, é em verso. E aí o jeito de escrever histórias em verso, para nós do Brasil, foi ensinado pelos cordelistas, que tomaram histórias clássicas que já eram contadas em Portugal pelos nossos ancestrais e tomaram esse mote. Nasceu da quadra. A quadra foi essa batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, acabou quando namora, põe a mão no coração. Esse era o modo clássico que se escreviam essas histórias, e mais ou menos por volta de 1850, um pouco mais, no Nordeste, acrescentaram mais 2 versos aí e ficou a cestilha, que corresponde mais ou menos a um período composto. É o tempo de você dizer uma frase que conta um pedaço da história. E o meu amor pelo cordel nasceu muito cedo. O meu letramento literário se deu pelo cordel. Meu pai costumava cantar os romances de cordel. Até hoje eu lembro de um que é Riachão estava cantando na cidade de Açu, que é a peleja de Manuel Riachão com o Diabo, que ele pegava uma peleja criada pelo Leandro Gomes de Barros, que depois era cantado como se tivessem sido cantada a peleja mesmo. E então, assim, meu amor pelos versos nasceu até antes de eu aprender a ler. E a ideia de lidar com isso em Brasília tem muito a ver com essa população nordestina. Se você for à Casa do Cantador, onde houver um festival de cantoria, você vai ver a quantidade de gente que ainda aprecia essa modalidade. E assim, como tenho a formação em letras, isso sempre me animou e me desanimava a ideia de que isso não tivesse um papel tão central nos estudos literários, já que a gente tem um autor como Leandro Gomes de Barros, que escreveu mais de 500 folhetos, né? E o Drummond dizia que ele é quem devia ser o rei dos poetas brasileiros. E aí eu fiz o meu doutorado, uma pesquisa em linguística, trabalhando em torno disso, em torno da arte verbal do cordel, e aí eu consigo resgatar que essa arte verbal, ela é mesmo anterior à escrita literária. E eu me sinto muito satisfeito e confortável de comparar esses cantadores nordestinos e esses cordelistas nordestinos aos rapsodos gregos, porque tudo aquilo que a gente veio a conhecer numa versão que chama Ilíada ou Odisseia eram histórias cantadas em versos, e cantadas em versos porque o verso tinha que ter sempre o mesmo metro, a mesma quantidade de sílabas, né, de pés, e tinha que sempre cantar os mesmos temas. Então é mais ou menos isso que fazem os cordelistas, que fazem os cantadores. Então, para mim, é uma manifestação artística das mais legítimas, e ela tem um aspecto que é uma tradição brasileira. A gente pode até dizer assim, que histórias clássicas de Pavão Misterioso já estavam lá nas Mil e Uma Noites. E a gente pode dizer que os poetas de salão do século XII de Portugal já escreviam com essa redondilha maior. Mas escrever histórias em versos, em redondilha maior, organizadas em sextilhas, é alguma coisa que foi do sertão, né? Que o sertão brasileiro, pelo seu ilhamento, isolamento, foi, né, criando esses poetas e foi mantendo essa tradição até que ficou tão forte que ficou vinculada à própria identidade nordestina, né, inclusive dos nordestinos quando migram.
Muito bem, João Bosco Bonfim considera que o cordel é hoje uma poesia de resistência ou é o hoje que resiste ao cordel?
As duas coisas podem ser ditas. Eu acho que nós não podemos desvincular qualquer manifestação literária dos seus usuários. Então, onde é que a gente vai encontrar o cordel? Vinculado às populações nordestinas migradas. Então, de repente, a gente pode pensar que um tema de cordel que trate, sei lá, o exemplo da mulher que vendeu o cabelo e visitou o inferno. Alguém pode dizer até que isso é moralista, mas assim, isso pode ter a ver com os modos de ser do nordestino em algum lugar. Então, quando o nordestino está exilado, seja no Amapá, no Pará, em Brasília ou em São Paulo, ele utiliza o cordel ou a cantoria como um elemento identitário. Aí eu posso dizer que ele é de resistência no sentido de, opa, eu não vou me deixar engolir, né, pela lama e o pau de São Paulo, e eu vou resistir à minha identidade, né? E então eu penso que ele é de resistência nesse sentido de estar vinculado a outros fazeres culturais, ao Baião de Dois, ao xote, ao forró, a coisas dessa natureza. Então ele é de resistência nesse sentido. Em outros aspectos ele pode até ser muito conservador e pode tratar de temas que são considerados até politicamente incorretos, né? Mas eu considero que, como essa prática literária está vinculada às suas populações, aos seus fazedores, leitores e escritores, para mim ele fica sendo de resistência porque ele aparece em ambientes em que a identidade precisa se manifestar.
Estamos conversando com o escritor João Bosco Bonfim. Voltamos já.